Então, acho que primeira resposta, a política da Petrobras, quase monopolista do refino do combustível, do petróleo, de estar querendo seguir os preços internacionais do petróleo. E, então, basicamente, a gente tem um aumento do preço do petróleo internacional, esse aumento é refletido no Brasil e a Petrobras repassa esse aumento para a distribuidora, que, por sua vez, repassa isso para os postos que repassam para os consumidores. O outro fator também é a desvalorização do nosso dinheiro, do real. Então o dólar está aumentando. Como o preço do barril de petróleo é em dólar, se eu tenho um dólar mais alto, eu tendo a ter o preço do barril mais alto. O preço do barril mais alto impacta também na questão do preço para a distribuidora, preço para o posto e o preço para o consumidor final. Um outro fator também que gera esses aumentos de preços é que a nossa regulação ela é muito engessada. Então, a regulação da ANP proíbe, por exemplo, que um posto compre diretamente gasolina ou etanol do produtor, da refinaria ou da usina. Então, necessariamente, tem que passar pela distribuidora. Passando pela distribuidora, eu tenho dois problemas. Primeiro, a margem da distribuidora. Então, a distribuidora coloca em cima do preço que ela comprou o combustível da refinaria ou da usina a sua margem, o seu lucro. Você também pode ter problemas de um incremento de custo de transporte, frete. Então, isso daqui acaba gerando aumentos do preço no combustível para o posto, que por sua vez gera também para os consumidores finais. Um outro fator são os contratos de exclusividade. Então, as distribuidoras têm com os postos celebrado contratos de exclusividade, pelos quais os postos estão obrigados a comprar combustível somente daquela distribuidora específica.
Em relação à definição de preços nos contratos, o que é levado em consideração?
Esses contratos eles não trazem um preço definido. Então, as distribuidoras aproveitam dessa brecha de um contrato para cobrar o preço que bem entendem dos postos. Como os postos estão atrelados aos contratos, eles não podem ir ao mercado cotar preços com outras distribuidoras que eventualmente estejam cobrando mais barato pelo combustível. E aí, consequentemente, esses postos bandeirados acabam sendo obrigados a comprar combustível a preços mais altos e a cobrar do consumidor preços mais altos dos combustíveis. Também, a grande participação de mercado das principais distribuidoras do país também gera uma dificuldade maior das pequenas distribuidoras entrarem no mercado e venderem a preços mais baixos. Esse é um outro fator também que gera esses aumentos sucessivos do preço.
Qual é o impacto da concentração na distribuição de combustíveis em poucas empresas no Brasil?
O primeiro impacto, inicialmente, é que eu tenho um número menor de concorrentes, ou melhor, eu tenho um número menor de empresas que conseguem concorrer naquele mercado. E, consequentemente, se eu tenho um número menor de empresas que estão concorrendo naquele mercado, eu permito que as empresas maiores que estão no mercado tenham maior probabilidade, maior chance de impor preços naquele mercado. Então, em mercados de elevada concentração, normalmente os preços praticados ali tendem a ser maiores do que em mercados com uma baixa concentração de mercado. E é por isso que nós defendemos uma maior liberdade de concorrência e que a ANP, o CADE e outros órgãos tomem as medidas necessárias para garantir maior concorrência no mercado, maior competitividade no mercado, porque só com maior concorrência, só com maior competitividade, haverá a diminuição, a redução dos preços para os postos e, consequentemente, dos preços para os consumidores finais.
Representante da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livres, Rodrigo Zingales, como tornar o mercado mais competitivo, visando estimular o consumo, mas ao mesmo tempo trabalhando a flexibilização da tabela de valores para promover o acesso de usuários aos combustíveis.
Para tornar o mercado mais competitivo, são necessárias uma série de medidas, seja da ANP, seja do governo federal, seja do legislativo, seja do CADE. Em primeiro lugar, a gente precisa garantir maior competitividade no segmento do refino. A venda de algumas refinarias da Petrobras pode ser uma solução, garantir acesso às bases portuárias para novas empresas também pode ser uma outra medida, garantir acesso às bases de distribuição para maior parte das distribuidoras, é uma terceira medida, a venda direta dos combustíveis, ou seja, do produtor diretamente para o posto, é uma quarta medida, regular os contratos de exclusividade que os postos têm celebrado com as distribuidoras bandeiradas, é uma quinta medida necessária, a transparência dos preços é uma sexta medida, porque com a transparência dos preços, os postos conseguem buscar e procurar no mercado distribuidoras com preços mais baratos, comprando combustíveis a preços mais baratos, os postos conseguem vender o combustível para o consumidor a preços mais baratos. Enfim, você tem uma série de mecanismos que precisam ser feitos para garantir preços mais baratos. A própria tributação seria uma sétima medida relevante e importante para ajudar a baratear o preço dos combustíveis. Combater a sonegação também é uma outra medida. Enfim, na realidade, o Estado brasileiro ele precisa rever o seu modelo de regulação, garantir que as empresas possam ter uma estrutura de mercado mais competitiva, ou seja, tem que de alguma forma impedir concentrações nos diferentes elos da cadeia, ou seja, não pode ter grande concentração na refinaria, não pode ter grande concentração nas usinas produtoras de etanol, não pode ter uma grande concentração no mercado de distribuição. O relatório em questão denomina-se Diagnóstico da Concorrência na Distribuição e Revenda de Combustíveis Automotivos. Ele foi elaborado pela ANP e divulgado em 2020. Consta nesse relatório uma série de dados dos anos 2014 a 2019. Especificamente em relação aos dados do nível de concentração, esse relatório utiliza um índice chamado C4 e outro chamado HHI. Para facilitar, eu vou focar no índice C4. Esse índice ele corresponde à somatória da participação de mercado das quatro principais distribuidoras do país. Então, a ANP viu a participação de mercado dessas quatro distribuidoras, que seriam BR, Ipiranga, Shell, Raízen e Alesat, em cada um dos estados da federação. Constatou que, na grande maioria dos estados, o nível de concentração dessas quatro empresas seria elevado. Por quê? Porque o nível, o índice de C4, seria superior a 65%. Ou seja, na maioria dos estados, essas quatro empresas juntas comandam, vendem mais de 65% de todo o combustível consumido no estado. Então, por isso, a ANP deveria ter considerado que em nível nacional, se na maioria dos estados esse índice de C4 é acima de 65%, considerado como de alta concentração, a ANP não poderia dizer que em nível Brasil a concentração do mercado seria baixa ou moderada para baixo, como foi a interpretação do presidente do CAD na reunião, na audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Como são feitos relatórios em relação à política de combustíveis no Brasil pela CAD e como se dá a participação da iniciativa privada, inclusive da própria Abre Livre, na elaboração dos resultados?
Os relatórios do CAD, da ANP e de outros órgãos públicos, normalmente eles são feitos por técnicos internos desses órgãos, sem a participação de agentes externos, agentes privados, ou uma associação, ou um sindicato, ou mesmo uma empresa. No caso específico do relatório Diagnóstico da Concorrência, que eu saiba, nenhum outro agente, a não ser aqueles da ANP, participaram da elaboração e confecção desse relatório. Normalmente, os dados ali apresentados são coletados pela ANP junto às empresas, ou então também junto à teoria, à doutrina e, eventualmente, outros institutos de pesquisa.
Representante da Associação Brasileira de Revendedores de Combustíveis Independentes e Livre, Abril Livre, Rodrigo Zingales. Em sua opinião, até o final deste ano, qual será o percentual de reajuste dos preços do botijão de gás usado em residência e também da gasolina e do diesel?
Eu diria que acho que nem Nostradamus saberia essa resposta. Isso porque o preço do dólar, o preço, a gente não sabe quanto vai estar o dólar amanhã, imagina no final do ano, né? Ainda que os especialistas tendam a dizer que haverá uma redução no dólar. E por quê? Porque o preço do petróleo é em dólar. Então, qualquer aumento no dólar ou diminuição no dólar impacta no preço do petróleo internalizado, né, no brasileiro, e, consequentemente, no preço do combustível. A gente também não pode saber qual vai ser o preço do próprio petróleo, né? Então, o petróleo hoje é definido por um que eu chamo de um cartel internacional de Estado, que é a OPEP, né? Então, se os Estados, se os países membros da OPEP estiverem alinhados, a tendência é o preço do barril aumentar. Se eles resolverem ter alguma disputa, alguma briga, a tendência do preço do barril é diminuir. Então, preço do barril mais baixo significa preços de gasolina, diesel e gás de cozinha mais baratos. Preço do petróleo mais alto significa preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha mais elevados. Um outro impacto também é saber, no caso específico da gasolina e do diesel, como as distribuidoras estarão lidando com o preço do combustível durante o ano. Então, se as distribuidoras quiserem concorrer mais, ou seja, aumentar o seu volume, a tendência é que elas cobrem dos postos preços mais baixos. E cobrando dos postos preços mais baixos, os postos tendem a cobrar dos consumidores preços mais baixos. Por outro lado, se as distribuidoras estiverem mais preocupadas em aumentar o seu lucro, né, através de aumento de preços e não de um aumento de volumes, então a tendência é que o preço dos combustíveis possa estar mais alto no final do ano. Uma forma, como a gente adiantou, de resolver essa situação estaria na própria venda direta, que o governo tem defendido há bastante tempo, mas essa venda direta teria que ser em tese para todo mundo, né? E a regulação dos contratos de exclusividade também seria uma outra medida, e principalmente a transparência de preços, porque com a transparência de preços, o posto pode verificar o preço praticado por várias distribuidoras. E mesmo aquele bandeirado que está vinculado a um contrato, se ele tem a informação de que uma outra distribuidora está vendendo a preço mais baixo, ele tem condições de pressionar a distribuidora a qual ele está contratualmente vinculado a baixar o seu preço. E se não baixar, ele pode até, eventualmente, entrar com uma ação contra a distribuidora.